pensamentos estão com você. No retrovisor eu vejo seu rosto. Dá vontade de voltar e te amar de novo. Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer. Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar. Suavemente beijo seu rosto, que é pra não te acordar. E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma tal de solidão. E no trânsito agitado eu sofro. Todos os meus pensamentos estão com você. No retrovisor eu vejo seu rosto. Dá vontade de voltar e te amar de novo. Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer.
Refazenda.
Refazenda. Refazenda.
Programa Refazenda. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia.
Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar em todo lugar.
Põe na quadrada, que é diversão, informação, prêmios e um jornalismo comunitário que você adora assistir. De segunda a sexta-feira, a partir das 10h30, tem Rodrigão Põe na Quadrada, ao vivo, no Balão Geral. E aos sábados, às 11h, é o nosso encontro marcado na tela da TV 6C Cor. Então não perca, Balanço Geral. E pode deixar que o Rodrigão aqui, a gente põe na quadrada.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue com metodologia exclusiva. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. Faça já sua matrícula. Ligue 33410494.
Rápido demais na cama com sua parceira? Ejaculação precoce não é coisa da sua cabeça, é falta de controle. No Instituto Homem de Campo Grande, já tratamos mais de 55 mil homens que recuperaram o controle e não passaram mais vergonha na hora H. Garantimos o total sigilo e discrição durante todo o atendimento. Agende sua consulta. WhatsApp 0800-123-0777.
Instituto Homem.
96137.
Você escolhe seu ritmo, você escolhe a sua rotina, você escolhe como aprender. Agora, você também pode escolher cursar agronomia ou zootecnia no ensino semipresencial da UCDB. A flexibilidade das aulas online com a experiência das atividades práticas em uma universidade que é referência no agro. Seu futuro no campo começa com uma escolha. Escolha seu modo, escolha UCDB. Saiba mais em ucdb.br ou pelo WhatsApp 673312-3300.
Oi, amiga, onde você foi?
Amiga, fui na Clan Color e revelei as fotos da minha família que eu tanto amo. Foi uma festa em casa vendo as fotos que revelei do meu celular.
Também vou lá.
Vai sim. Clan Color, Rui Barbosa, 2815, esquina com a do Aquino. WhatsApp 981920691.
Cidade. Cidade.
Vai construir ou reformar? Conte com a Sertão e garanta as melhores marcas com a melhor negociação. Aproveite as ofertas. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$639. Piso A acetinado 57x57. Comfort por R$21,90 o metro quadrado. Tinta piso 18 litros suvinil por R$368,90. Do básico ao acabamento, sua obra fica completa na Sertão. E o melhor, parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Tá tudo Sertão.
Sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Vem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, Shopping do Centro, onde a torcida se encontra.
Clube União dos Sargentos informa. Quarta da Seresta, das 19 às 23 horas, na sede social. Quinta da Alegria, das 19h30 às 23h30, no Clube de Campo. Todos os sábados, Day Use, das 9 da manhã às 17 horas, no Clube de Campo. Todos os domingos, Day Use, das 9 da manhã às 17 horas, com baile dançante das 13 às 17 horas, no Clube de Campo. Domingueira Tradicional, das 18 às 23 horas, na sede social. Informações 679-9220-7752. Clube União dos Sargentos. O melhor lugar para você se divertir.
Cidade FM.
Ligue, ligue, participe.
Cidade.
Ai, mano, te liga. Porque rádio boa a gente ouve desde criança.
Fique por dentro da notícia. Noticidade.
Noticidade, primeira edição, comigo, Rodrigo Nascimento. Oferecimento BDM Digital, mais que tecnologia, uma nova economia. Energisa, viva a sua potência. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Sesc, baixe agora o aplicativo, encontre no Sesc. Senac, seu caminho passa por aqui. Sertão, tá tudo certo, tá tudo Sertão. Pátio, o shopping do centro. Lojas MM, Sul Mato Grossense de coração.
Fique bem informado com as primeiras informações do dia. No Noticidade, primeira edição. Notícia. Informação. Entrevistas. Noticidade, primeira edição. Com Rodrigo Nascimento.
Rodrigo, você pede.
A gente toca.
Toca aí, Rodrigão.
Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto, vem a pergunta: será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E saudade que toma, conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser. Só existe na minha cabeça. Nós dois tocando o gado. A filha boiadeira. Nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira.
Esquece.
Final do ano de 2017.
É, nosso quadro. A boiadeira, tá bom dia. 7, 8, tá frio, né? Tá frio.
Tá frio aí? Fala comigo. 984079827. Fala comigo, Mato Grosso do Sul. Aperta o play. Seguinte, tá falando uma caneca, hein? Pra tomar teu chá, pra tomar teu café, vai mandando teu WhatsApp no 984079827. Gabriel, você não tá com frio não, Gabriel? Eu tô com frio, hein?
Minha careca congelou agora, vindo pra cá.
Eu vim sem congelou? Touca, sem touquinha. Você veio sem touca, Gabriel.
Nossa, que tristeza.
Meu Deus do céu, pessoal. Hoje é dia de vender banho. Hoje é dia de alugar banho. Vende ou aluga, Gabriel, banho? Eita!
Não, não posso, não posso. Já não te pode? Falei o motivo. Ah. Não posso. É o Senior Force, aquele produto eu tomo. Então eu tenho que tomar minha ducha bem quentinha e ficar esperando a patroa.
Eita!
Porque aí você sabe, né? Não posso vender banho de jeito nenhum.
Então, ó, aperta o play, vai mandando aí teu WhatsApp 984079827.
Alô, Rodrigão, nós somos a dupla Celis e Adriano. Põe na quadrada aí, meu irmão.
Rodrigão, líder de audiência no rádio e na TV.
Rodrigo. Vai falando comigo, vai falando comigo.
Noticidade,
tá frio.
Hora certa.
7:09, 7:09.
Noticidade, primeira edição. O programa jornalístico mais premiado do estado.
E bora então, 7:09, trazer os destaques do nosso plantão policial.
Giro policial.
E José Vinícius Ávila Cardoso, de 24 anos, morreu durante uma abordagem da equipe do batalhão de choque, hein? Mais um confronto entre bandidagem e a polícia. Isso aconteceu ontem à noite no bairro Tiradentes, aqui em Campo Grande. De acordo com a polícia militar, ele estava foragido do sistema prisional e ele foi localizado após uma denúncia de que um homem armado circulava pela região. Conforme a versão da polícia militar, durante a abordagem, José teria apontado uma arma contra os policiais que reagiram, efetuando disparos. Ele foi socorrido pelos próprios militares até a UPA do Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos. Um revólver calibre 22 com 10 munições intactas foi apreendido e encaminhado para a perícia. O histórico criminal de José começou ainda na adolescência, com registros por furtos e tráfico de drogas. Nos últimos anos, acumulou ocorrências por posse ilegal de arma, porte de arma de uso restrito, furto qualificado e 7 registros de roubo, a maioria praticados em grupo e com uso de arma de fogo. Com este caso, Mato Grosso do Sul chega a 81 mortes decorrentes de intervenções policiais registradas este ano, pessoal, segundo o levantamento feito pelo portal Campo Grande News. E a polícia prendeu autores do atentado que deixou um morto em Dourados. Yasmin Galeano, Iá na Sintonia, bom dia para você.
Bom dia, Rodrigão, e todo o Mato Grosso do Sul. O atentado que matou um adolescente de 17 anos e deixou outras 2 pessoas feridas durante uma festa em Dourados teve um desdobramento importante. A Polícia Civil de Dourados esclareceu nesta segunda-feira o atentado registrado na madrugada de domingo durante uma festa na região do bairro Esplanada, que terminou com a morte de um adolescente de 17 anos e deixou outras 2 pessoas feridas. Durante a operação, policiais prenderam em 2 residências no bairro Canaã 1, o Windelberg da Silva, de 21 anos, morador do estado de Mato Grosso, apontado como autor dos disparos. Larissa Estela, de 21 anos, apontada como responsável por dar suporte ao crime. E um adolescente de 16 anos que, segundo a investigação, acompanhou o Windelberg e indicou o alvo, além de uma adolescente de 17 anos. De acordo com a Polícia Civil, o atentado está relacionado à disputa entre facções criminosas. As investigações apontam que todos os envolvidos pertencem ao Comando Vermelho, enquanto o adolescente morto integrava o primeiro comando da capital, o PCC. Ainda conforme a polícia, o jovem de 17 anos era o alvo dos criminosos e foi atingido por 4 disparos no tórax e na cabeça. Já Genilson, de 29 anos, e Jonathan, de 21, também baleados durante a ação, não eram alvos do atirador. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de pronto atendimento comunitário e autuados pelo crime de homicídio doloso. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Yasmin Galeano de Dourados para o Noticidade.
Obrigado, Yasmin. 7:13.
Notícia urgente.
Bora então fazer mais um giro de notícias. Uma mulher de 53 anos teve parte da orelha esquerda decepada após ser atingida por um golpe de facão durante uma briga em um bar na noite de ontem, pessoal, aqui na capital do Mato Grosso do Sul. De acordo com a vítima, ela consumia bebida alcoólica com o ex-namorado quando foi surpreendida por duas mulheres, entre elas a atual companheira dele. A mulher afirmou não conseguir identificar qual das suspeitas desferiu o golpe com o facão e, após receber os primeiros atendimentos na UPA, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para a Santa Casa. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil, destaque do portal Mídia Max. Tem mais informações chegando, 7:13, Gabriel Félix, bom dia para você.
Bem, Rodrigo, bom dia para você mais uma vez também. Um homem de 49 anos foi esfaqueado durante uma briga, mais uma briga, por causa da divisão de alimentos dessa vez. Isso aconteceu na madrugada desta terça-feira no bairro Dom Bosco, em Corumbá. A polícia militar encontrou a vítima com ferimentos na cabeça, no braço e 3 perfurações nas costas. Segundo o relato dele, a discussão com o agressor começou durante a divisão de alguns alimentos. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital. A vítima não conseguiu identificar o autor das facadas. A polícia militar realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil, Rodrigo.
E um homem foi encontrado com marca de tiro dentro da própria casa em Três Lagoas. Dai Oliveira, da Três Lagoas FM, bom dia para você.
A você e a todos, a polícia investiga a morte de um homem de 50 anos encontrado com um ferimento provocado por arma de fogo dentro da própria casa no bairro Interlagos, aqui em Três Lagoas. O corpo de Sérgio Birajara Pereira foi localizado no fim de semana, deitado sobre a cama, já sem sinais vitais. Equipes da Polícia Militar e do SAMU atenderam a ocorrência e, em seguida, a residência foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Durante os levantamentos, os policiais encontraram 2 munições calibre 22, 1 faca, vestígios de sangue próximos à boca da vítima e indícios de entorpecentes. 1 espingarda e munições também foram apreendidas para a perícia. O homem que morava com a vítima foi levado à delegacia depois que a Polícia Civil constatou que ele havia retirado e escondido a arma que pode ter relação com a morte. No entanto, após prestar depoimento, ele foi ouvido apenas como testemunha, já que até o momento não foram encontrados indícios de participação no caso. A ocorrência foi registrada como morte por causa indeterminada. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte, a dinâmica dos fatos e se houve participação de terceiros. Dai Oliveira, de Três Lagoas.
Noticidade, informa a hora certa.
7:16, 13 graus em Campo Grande. Tá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Rodrigão.
Põe na quadrada.
Põe na quadrada.
Tá frio por aí, fala comigo. Bom dia. Oi, Dulce.
Meu top é tudo lindo.
Dulce, eu tava com saudade de você, Dulce.
Um dia maravilhoso e abençoado.
Bom dia, bom dia, bom dia.
O Gabriel. Tá frio, Rodrigão.
Tá frio.
Eu queria ganhar essa caneca.
Continua mandando aí, continua mandando.
Bom dia,
já tem sorteio.
Maria Sebastiana da Costa do Santo Anjo.
Alô, Maria Sebastiana. Bom dia.
Bom dia, Rodrigão. Aqui
bom
é a
dia.
Maria. Do Vilas Boas.
Alô, Marli.
Bom dia, Rodrigão. Aqui é Desanda de Bonito.
Ó, alô, Bonito. Bonito na sintonia. Obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal, pega teu áudio, grava agora no teu WhatsApp, conversa comigo no 98407-9827.
Conteúdo multiplataforma.
Na Cidade 97.
Cidade 97 em Campo Grande, 88 em Corumbá e Ladário, 101 em Dourados, Bonito FM, 3 Lagoas FM. E eu falo com o novo presidente eleito do CREA de Mato Grosso do Sul na entrevista do dia.
Entrevista do dia.
Ele esteve aqui conosco na sabatina dos candidatos, né? A instituição do CREA de Mato Grosso do Sul foi eleito, né? Com 57,16% dos votos válidos. Vai assumir o comando do CREA do estado a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Eu recebo o presidente eleito, Hamilton Rondon. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Rodrigão. Prazer estar com vocês aqui novamente. Agradecer a parceria, o companheirismo. Foi muito bom ter batido um papo com você aqui. Deve ter nos ajudado um pouquinho.
Bom, voltou como presidente eleito, né? Agora é o seguinte, presidente. Novos desafios, muitos desafios em relação ao CREA de Mato Grosso do Sul a partir do próximo ano, porque o senhor assume dia 1º de janeiro, né?
Exatamente. A assunção é dia 1º e os desafios têm um bom trabalho realizado pela presidente Vânia, mas são outros momentos que a gente vai daqui para frente procurar trabalhar parceria com as entidades, um acolhimento ao jovem profissional, ao jovem engenheiro e principalmente andar mais no estado inteiro, né, conversando mais um pouquinho com os engenheiros.
Presidente, afinal, Mato Grosso do Sul está crescendo, várias obras acontecendo também ao mesmo tempo. E realmente, cada vez mais, o nosso estado ele vai crescer, ele vai ficar gigante. E realmente, a engenharia não é só a civil, tem outras também, não é isso?
Exatamente. Principalmente hoje no setor primário, né? Agricultura e pecuária. Então, a gente tem a produção nossa toda em cima de engenharia. Onde você pensar, tem. Nós estamos lá na produção de etanol, de energia, na produção de proteína animal, na produção de celulose, em tudo tem engenheiro, de várias modalidades, seja o engenheiro agrimensor, o engenheiro agrônomo, o engenheiro de alimentos, o engenheiro de energia, o engenheiro de produção, o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista. Então, nós temos 300 e poucos títulos e que tudo isso, no nosso caso do Mato Grosso do Sul, com essa, o Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresce hoje, tem engenharia.
Agora, eu tenho uma curiosidade. Eu fiquei pensando, vindo para cá, por exemplo, a gente vê uma capital, infelizmente, tomada por buracos, né? Ou algumas rodovias, seja ela estadual ou federal, também ali com algum desnível, com alguma depressão. O CREA faz parte dessa fiscalização de monitorar a qualidade de asfalto, qualidade de obras, pavimentação? Faz parte, o presidente?
Não faz parte? A fiscalização nossa é do exercício profissional.
Do engenheiro que está ali na obra.
Do engenheiro que está na obra e de quem está fazendo aquele trabalho. Se realmente tem um engenheiro capacitado ali, se tem um engenheiro responsável por aquela obra. Essa é a nossa função. A gente fiscaliza não a qualidade da obra, mas
Quem atua na obra,
exatamente.
Agora, um outro questionamento também. Eu lembro que o senhor falou da valorização do engenheiro, do profissional que atua no CREA, que é uma coisa que você pretende resgatar dentro agora do seu mandato. Exato. E isso vai se fortalecer a partir do dia 1º de janeiro.
Então, nós temos lá 16 entidades, inclusive está aqui uma das entidades, o Sindicato dos Engenheiros do Mato Grosso do Sul, Diogo Rodrigues. E a gente quer, justamente com as entidades, fazer com que esse profissional seja valorizado, justamente mostrar para a sociedade que é muito mais barato contratar um engenheiro do que ele fazer com um leigo e correr inúmeros riscos. Então, quando você fiscaliza o leigo, você valoriza a profissão e arruma trabalho para o engenheiro, seja um engenheiro do estado inteiro, inclusive a gente tem aqui um momento de agradecimento dos nossos 1.253 votos a todos os engenheiros, tecnólogos, engenheiros agrônomos e geocientistas do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Voltando então, desculpa o merchandising.
Agradece mesmo, tem que agradecer, o senhor foi eleito. Quem que te colocou aí foram os engenheiros.
Então, Rodrigão, a valorização passa por aí. Com as entidades, as nossas 16 entidades, as nossas 14 instituições de ensino superior que nós temos lá, todas as principais universidades estão dentro do CREA hoje, que tem a engenharia, obviamente, juntamente com as entidades e com as instituições de ensino superior, a gente vai, e os 44 conselheiros regionais, trabalhar justamente a valorização.
Agora, quando a gente fala em valorização, ô presidente, a gente está falando dos 79 municípios do estado, né? Campo Grande é a capital, Dourados é a segunda maior cidade, aí a gente tem Três Lagoas, Ponta Porã, temos Corumbá. Como que funciona? Porque, assim, há uma conversa com essas macro-regiões, com essas micro-regiões nesse trabalho, que, por exemplo, eu acredito que em toda a cidade deve ter um engenheiro atuando.
Não, nós temos inspetorias.
Inspetorias.
Né? Inspetorias. Então, você tem inspetoria de Corumbá, de Aquidauana, Três Lagoas, por exemplo, você acabou, nós citamos também Nova Andradina, Naviraí, Ponta Porã. Nós temos aí em torno de 14 inspetorias no estado. Coxim, São Gabriel, Chapadão do Sul. Então, onde tem uma inspetoria, claro, obviamente, que nem todos os municípios nós temos inspetorias. mas temos engenheiros nos 79 municípios, secretarias municipais de obras, secretarias municipais de agricultura, de meio ambiente, todas com os seus engenheiros. E a gente vai atuar também junto com isso. É um trabalho que o CNJ até tem nos ajudado, justamente essa parceria com as secretarias municipais que têm engenheiros.
Agora, pelo know-how do senhor, né, pela tua expertise também, não foi à toa que foi eleito com 57,16% dos votos, agora eu acho que o desafio também é acoplar, né, trazer essa nova geração, né? Eu acho que essa nova safra, vamos colocar assim, de engenheiros, porque o meu pensamento é o dessa geração é outro. Estamos também trabalhando com IA, com inteligência artificial também, que deve chegar para vocês da categoria. E realmente é um desafio ter essa comunicação com essa nova geração que está chegando?
Não, essa é a geração nossa do futuro, né?
Do futuro?
Do futuro, não tem como. Não, o IA já está muito presente na engenharia hoje. E claro, você tem que guardar os devidos cuidados no uso dessa importante ferramenta. O egresso, que aquele colega engenheiro entre 2 e 7 anos de formado, é o futuro nosso. Nós estamos trabalhando muito, inclusive, na valorização desses engenheiros, inclusive trazendo-os para dentro do CREA, dando um sentido de acolhimento, de pertencimento a esses engenheiros que às vezes não conhecem um pouquinho o que é CREA, o que é mútua, e a gente vai trazê-los.
Bom, e falando assim, o que é CREA, o que é mútua, o senhor repetiu de novo, né, na questão da qualificação. Realmente é importante cada vez mais qualificar, trazer aí à tona, né, novas normas, ou aproximar cada vez mais, falar assim, ó, estamos aqui, o CREA é a casa de vocês.
É, o CREA é a casa do engenheiro, como assim a caixa de assistência nossa também, que é a mútua. E às vezes os engenheiros não sabem disso, é um trabalho que está sendo feito, começou já com a presidente Vânia. Nós temos um capacita.cremes.org.br que tem cursos para os novos engenheiros, e a gente vai melhorar essas ferramentas de capacitação, que é justamente porque nem tudo você tem na escola. Você precisa um pouquinho de prática, às vezes você não consegue na escola. Então a ideia é também trabalhar essa capacitação, melhorar essa capacitação.
O senhor percorreu, o senhor ali, ó, foi atrás, né, de parcerias, foi atrás de votos. Está feliz, presidente?
Ah, com certeza, né?
Acho que tira um peso, né? Falar, graças a Deus,
nossa,
né?
Nós foram 76 dias dessa caminhada e que proveitosa, porque você escutou sugestões, críticas, e a gente tem que internalizar tudo isso para fazer o seu plano de trabalho, melhorar o seu plano de trabalho que você tinha quando você começou a caminhada, ao final eleito, te dá um sentimento de dever cumprido. Nós conseguimos passar a nossa mensagem, fazer com que ele entendesse isso, por isso refletiu-se nas urnas.
Será que eu fico pensando também, agora que acabou a eleição, se eu for eleito, né, o senhor vai comandar o CREA para todos os engenheiros, né? Mesmo quem não votou para o senhor, está claro, todo mundo claro. Ali, acabou a eleição, acabou, bora trabalhar agora.
Assim como nós tivemos na nossa eleição na Caixa de Assistência, na Mútua, nós somos hoje, virei diretor-geral da Mútua, independente de quem votou, de quem não votou. Eu serei presidente dos engenheiros, dos tecnólogos, dos engenheiros agrônomos e dos geocientistas do Mato Grosso do Sul.
Ou seja, né, a partir de agora, CREA 2027, aí tem um comando do Hamilton Rondon, toda a equipe dele. Presidente, parabéns aí, ó, pela sua eleição, parabéns pelo seu trabalho agora, de fato, né? A gente é eleito devido a um bom trabalho, e eu espero que o senhor volte mais vezes aqui para conversar conosco, agora como presidente eleito, a partir do dia 1º de janeiro.
Obrigado, Rodrigão. E assim, você é pé quente, então eu vou voltar outras vezes aqui para vir aqui para até dar uma luz.
Só não funcionou porque eu torci pro Brasil. Acredita? Só não. Vou torcer pra Argentina para ver se perde.
E também torceremos pra Argentina. Sul-americano lá.
Abraço, Hamilton Rondon, presidente eleito do CREA de Mato Grosso do Sul para o triênio 2027-2030 aqui no Noticidade. Um abraço pro Diogo, também tá aqui acompanhando a entrevista. 7h27, pessoal. Fala comigo, Mato Grosso do Sul.
Líder de audiência no rádio e na TV.
7h27, dá bom dia. Bom dia, Mato Grosso do Sul.
Bom dia, Rodrigão. Foi na quadrada, foi na quadrada, Rodrigão.
7h27, eu trago mais destaques do nosso plantão policial.
Giro policial.
E uma jovem grávida de 18 anos denunciou o próprio irmão por abusos sexuais que, segundo ela, ocorreram durante 3 anos. Olha que história absurda. Após sofrer 2 crises convulsivas em um posto de saúde, também na capital do Mato Grosso do Sul, a vítima afirmou que era coagida desde os 15 anos e que o avô sabia de toda a história. O irmão foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado à DEAM, junto com o avô. A jovem foi transferida para o Hospital Regional e o caso segue sob investigação da polícia. Destaque do portal Campo Grande News. E réu por feminicídio culpou a subtenente, né, a Marlene, e negou arquivos pornográficos durante a audiência dele. Aqui na capital, gente, aquele homem, né, que matou com um tiro a subtenente da Polícia Militar, um crime de feminicídio que está sendo investigado pela polícia, e ele permanece preso, né, Jacqueline? Bom dia para você.
Olá, Rodrigão, bom dia a você e a quem acompanha o Noticidade Primeira edição. No primeiro depoimento à justiça, o ex-companheiro da subtenente da Polícia Militar Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos, atribuiu uma série de problemas à vítima e sustentou que ela tirou a própria vida. Acusado de feminicídio, Gilberto Jarson também alegou diversas vezes não saber ler nem escrever ao responder questionamentos sobre provas reunidas pela investigação. A audiência foi realizada na tarde dessa segunda-feira, na segunda vara do Tribunal do Júri em Campo Grande. Foi a primeira vez que o réu falou diretamente à justiça desde o crime ocorrido em abril deste ano. Durante o interrogatório, Gilberto afirmou que Marlene enfrentava problemas emocionais há meses. Segundo ele, a policial fazia tratamento psiquiátrico, utilizava medicamentos controlados e estava cada vez mais abalada após o casamento dos filhos. Ao longo do depoimento, o acusado construiu a versão de que a companheira vivia um período de fragilidade emocional. Disse que ela reclamava do trabalho após retornar à ativa na Polícia Militar, tinha problemas financeiros e chegou a fazer empréstimos que deixaram endividada. Gilberto também afirmou que Marlene falava frequentemente em tirar a própria vida, sem detalhar o método. Segundo ele, as ameaças continuaram após tentativas de convencê-la a buscar ajuda médica. Ao reconstruir os acontecimentos que antecederam a morte, contou que havia decidido deixar a residência onde o casal morava. Conforme o relato, a decisão provocou uma nova reação da policial. O réu voltou a negar que tenha efetuado o disparo que matou a subtenente e, segundo a versão dele, encontrou Marlene armada dentro da residência e tentou impedir que ela atirasse. Abre aspas, quando eu vi, ela estava com revólver, corri para atirar da mão dela e aconteceu o disparo. Fecha aspas, disse então o réu durante a audiência. Em um dos momentos mais emocionantes da audiência, afirmou que a companheira morreu em seus braços. Além do feminicídio, Gilberto também foi questionado sobre o processo em que ele responde por armazenamento de pornografia infantil. Ao responder sobre as imagens encontradas, alegou desconhecimento e disse não saber ler e escrever e que não possui conhecimento para utilizar funções no aparelho. A gente segue acompanhando, então, Rodrigão, estas audiências que serão realizadas durante a semana em Campo Grande. É com você.
Obrigado, obrigado, viu, Jacqueline. 7:31. Morto não fala, né? Morto não fala, gente. É impressionante, né? O feminicida sempre vai culpar e apontar a vítima que ele matou. É algo impressionante. 7:31. Atenção, Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande, Corumbá e região. Eu volto daqui 2 minutos.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar em todo lugar.
Eletrônica Paraná informa a hora certa.
7:32, 7:32.
Eletrônica Paraná, temos toda a linha de caixas de som profissionais, instrumentos musicais, iluminação, informática e muito mais. Campo Grande, fone 67-3026-9500.
E bora falar da Estrute de Alimentos, pessoal. Chegou a hora de você cuidar da sua saúde, mais cuidar da sua saúde, consumindo ômegas e vitaminas do óleo de avestruz da Estrute Alimentos. Produto totalmente natural, que tem vários ômegas e vitaminas. Consumindo diariamente, a tua imunidade vai aumentar e teu organismo fica mais forte para combater as doenças doenças que aparecem no dia a dia. Profissionais da saúde recomendam o óleo de avestruz da Estrute Alimentos. Ligue agora, 3387-8000. 3387-8000. Óleo de avestruz da Estrute Alimentos. Esse dá resultado.
Cliente Forte Atacadista. Se você busca qualidade, variedade e economia para sua casa ou para o seu negócio, então Forte Atacadista é o lugar certo. É o menor preço no atacado e no varejo. Aceitamos cartões de crédito e ainda com descontos exclusivos para quem compra com o Voon Card, o cartão de crédito de quem é forte, com condições de parcelamento em até 40 dias para pagar. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia.
E ó, seguinte pessoal, houve um tempo em que você não podia comprar nem o necessário, mas esse tempo acabou. Com BDM Digital você pode. Ofereça seu serviço, venda seu produto para receber em BDM Digital. Assim você atrai uma rede crescente de usuários que estão com o BDM na mão, prontos para devolver a você o poder de compra que faltava. Simples assim, você recebe em BDM Digital, o valor entra na hora no seu aplicativo e você passa a fazer parte dessa nova economia que nasceu no Mato Grosso do Sul e está mudando a vida das pessoas. Com o BDM Digital, eu posso, você pode, todos nós podemos e muito mais. Baixe o aplicativo e comece a usar agora mesmo. BDM Digital, agente para a quadrada.
Ambientes inteligentes. Oferecimento. Zonimate, tudo para o seu escritório.
Tá no ar o Ambientes Inteligentes, um programa da Zonimate, tudo para o seu escritório. Toda terça-feira, a gente chega com um papo direto e prático para quem vive o dia a dia do trabalho, seja no home office, na loja ou no escritório.
Quando ouvimos falar em normas regulamentadoras, muita gente pensa logo em burocracia. Mas a verdade é que algumas mudanças podem trazer benefícios reais para a gestão das empresas. É exatamente o caso da atualização da NR1. Essa norma estabelece as diretrizes de segurança e saúde no trabalho e, com sua atualização, reforça que as empresas devem olhar com mais atenção para os riscos que podem afetar seus colaboradores, incluindo aqueles relacionados ao bem-estar e à saúde mental. Na prática, isso significa entender que produtividade e qualidade de vida caminham juntas. Um ambiente mal planejado, desorganizado, desconfortável ou inadequado pode gerar estresse, dificuldades de concentração, dores físicas e até prejudicar o desempenho das equipes. Por outro lado, empresas que investem em ambientes funcionais conseguem proporcionar uma rotina mais agradável, melhorar a colaboração entre os profissionais e aumentar a eficiência do trabalho. E quando falamos em ambiente, não estamos falando apenas da decoração. Estamos falando de ergonomia, organização dos espaços, iluminação adequada, salas de reunião bem planejadas, mobiliário confortável e soluções que tornam o dia a dia mais simples. Essa mudança de visão faz toda a diferença. O ambiente deixa de ser apenas o local onde as pessoas trabalham e passa a ser um aliado da estratégia da empresa. Na Zonimate, essa sempre foi a nossa forma de enxergar o mercado. Há 45 anos, ajudamos empresas de todo o Mato Grosso do Sul a construir ambientes corporativos mais inteligentes, mais organizados e preparados para acompanhar a evolução dos negócios. A NR1 reforça algo que nós sempre acreditamos: cuidar das pessoas também começa pelo ambiente onde elas trabalham. Essa foi mais uma dica do Ambientes Inteligentes com a Zonimate. Tudo para o seu escritório. Semana que vem tem mais.
Ambientes Inteligentes. Oferecimento. Zonimate. Tudo para o seu escritório.
E é o seguinte, pessoal, quem vive em Mato Grosso do Sul conhece a potência desse estado, não é? É por isso que a Energisa investe há mais de uma década levando energia segura para o campo e para a cidade, impulsionando a economia e a vida de mais de 1.200.000 clientes. A Energisa renovou esse compromisso até 2030 e vai investir R$4,4 bilhões para garantir a energia que o estado precisa para continuar crescendo. É Energisa com S de Brasil, Energisa com S de Mato Grosso do Sul. É Energisa, viva sua potência!
Os melhores ouvintes.
Cidade.
Na melhor sintonia.
Eu ouço o dia todo. Cidade FM.
7h37 da Bom Dia. Tá frio, Mato Grosso do Sul. Tá frio. Vai mandando teu WhatsApp. Tá valendo uma caneca do Rodrigão.
Líder de audiência no rádio e na TV.
Vocês estão comigo, senhoras e senhores.
Monte Cidade com o Rodrigão.
Líder absoluto nas manhãs no Mato Grosso do Sul.
E olha, eu falo sobre a Santa Casa nesse segundo bloco na entrevista do dia.
Entrevista do dia.
Ao vivo comigo, a presidente da Santa Casa de Campo Grande, Alir Terra, tá aqui. Presidente, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rodrigão. Tudo bem, graças a Deus. Frio bom, né?
Frio bom, exatamente. E eu já começo a perguntar, presidente, a nossa Santa Casa, como que está a saúde financeira do hospital? Tivemos ali recentemente, né, uma conciliação entre o poder público e a Santa Casa. Como que está o nosso hospital?
Bem, a Santa Casa, ela tem um desequilíbrio econômico-financeiro que já vem de décadas, né? E nós precisávamos buscar um mediador para olhar a Santa Casa por dentro da Santa Casa. E é por isso que nós fomos ao Judiciário. Não é uma contenda, mas é uma forma de o Poder Judiciário entrar como mediador e ver realmente a necessidade financeira da Santa Casa para que ela possa atender muito bem os pacientes que ali aportam, dando segurança para os médicos, né, que precisam ter esse componente financeiro para que possam atender a população a tempo e a hora, porque a contratualização, ela não chega às necessidades que a instituição precisa.
E a instituição não deixa de atender, é isso?
Ah, nós lidamos com vida. Como nós lidamos com vida, a nossa obrigação é sempre atender o paciente.
Agora, presidente, quando a gente fala nesse desequilíbrio, né, nessa crise financeira, eu acho que assim, não tem como julgar, né, ocupar ou o poder público ou isso ou aquilo. Mas o que está pegando, por exemplo? Eu lembro que esse desequilíbrio é que eu acho que eu sempre vocês falam também que, por exemplo, uma cirurgia que custa tanto, houve um reajuste, né, seja de insumo, de medicamento, de anestesia, enfim, e o valor continua o mesmo. Ou seja, está encarecendo as coisas e vocês continuam recebendo menos em relação a isso. É mais ou menos por aí?
É que o contrato está paralisado já há 2 anos. Há 2 anos. Mas a tabela SUS, o SUS tem um cardápio.
Uhum.
Funciona assim, como se você fosse no restaurante, tem um cardápio e tem o valor de cada refeição que você vai pegar ali, naquele cardápio, para a população entender. Então, o que que acontece? Quando tem a inflação, o dono do restaurante vai lá e majora o cardápio. Ele aumenta o preço do cardápio. A tabela SUS, ela tem um cardápio. E ali dentro daquele cardápio, ele não vem sendo reajustado, né? Então, nós precisamos ter um reajuste do contrato. Nós hoje, pelo tanto de procedimentos que nós fazemos, que está lá na página do DataSUS, que tudo que a gente faz vai lá para o DataSUS. Se você dividir o recurso financeiro que nós recebemos, dá 2,7 tabela SUS. Nós precisaríamos de mais uma tabela SUS, né? Não é só a tabela SUS, nós estamos fazendo uma gestão para reduzir custos. Sempre é possível reduzir custos. Por exemplo, nós pagamos muito de energia elétrica. Conseguimos uma estação fotovoltaica lá no município de Terenos, né, que é uma chácara da Santa Casa, já reduziu mais um pouco. O lixo, nós temos uma biodigestora, ao invés de jogar o lixo que pesa, o lixo orgânico, vai para essa biodigestora, ele transforma em líquido, ele não polui o esgoto, nada, porque são bactérias naturais, então já reduz. E a gente está fazendo esse processo, entendeu? Mas isso não é o suficiente ainda. O estacionamento, por exemplo, ele era manual, ele foi passado para virtual, então você consegue controlar, sabe quanto entra, aumentou a arrecadação. E tudo isso que a gente faz de economia é para a gente poder ter uma gestão de recursos para o paciente. Agora, o que que nós precisamos hoje para melhorar a Santa Casa? Nós precisamos do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para que os valores que não vêm do SUS, a gente possa revitalizar a instituição. Porque os valores da contratualização do SUS, ela só pode ser investida no paciente, que é para isso que é o contrato. Agora, os outros recursos de estacionamento, de escola de saúde, isso nós queremos investir na estrutura e revitalização do hospital. O hospital tem 40 anos, as portas dos banheiros são estreitas, nós precisamos modificar, botar porta de correr, onde possa entrar uma cadeira de banho com mais facilidade. São pessoas obesas que muitas vezes não conseguem entrar no banheiro, e facilitar também para os trabalhadores.
E o pronto-socorro?
O pronto-socorro, você sabe que nós inauguramos um terço dele. Agora estamos nos preparando para mais um terço. Ele sempre vai ter que ser fatiado. Por que que ele tem que ser fatiado? Porque a gente não para de atender. E como não para de atender, então tem toda uma organização para começar aquela parte de reforma. Nós temos as madrinhas da Santa Casa e temos outros implementos que a gente consegue recurso extra para poder fazer a reforma do pronto-socorro. No momento, nós ainda não começamos, porque o dinheiro do privado, como o contrato está em desequilíbrio, o dinheiro que vem do privado, que deveria ser investido nessa revitalização, ele está sendo investido no paciente, porque o paciente está em primeiro lugar, a vida está em primeiro lugar.
Agora, presidente, o hospital ele continua sendo referência para alta complexidade, não é isso?
Continua sendo referência para alta complexidade.
E não são só pacientes de Campo Grande, do estado inteiro vem para cá, para a capital, para Santa Casa?
Do estado inteiro vem para Santa Casa, se é uma alta complexidade. Por exemplo, queimados, onde tiver vai vir para Campo Grande.
Porque se for lá em Corumbá, vem para Campo Grande.
Vem para Campo Grande.
E quem paga a conta?
Olha, o estado, ele contribui com valor, o município com outro e a União Federal com outro, que faz a composição desses valores e que a gente contratualiza com o município de Campo Grande, que é o gestor pleno da saúde. Pela Constituição Federal é assim. Agora, como não chega, a gente fica no déficit e aí a gente atrasa médico, atrasa pagamento de insumos e fica nessa luta, entendeu? Agora, como que se você recebe o paciente regulado, porque a Santa Casa, ela faz parte da rede de urgência e emergência, mas todos os pacientes são regulados pelo município de Campo Grande. Mesmo que eu não tenha condições de receber aquele paciente no momento, porque eu não tenho leito, ele tem que ser estabilizado e tem que ser devolvido para a rede para ir para outro hospital. Um dia desse, a Defensoria entrou com uma ação contra a Santa Casa e nós já comprovamos que dos 40 que nós colocamos na rede para ser devolvido, porque nós não tínhamos leito, a rede recebeu 20 e os outros 20 continuam na Santa Casa. Então, muitas vezes, fala, a Santa Casa não devolve maca. Não é que a gente não devolve maca, a gente não põe o paciente no chão. Eu não tenho leito.
Não tem onde eles ficarem,
né?
Existe
muito aquela questão das pessoas falarem também, o paciente está lá e está no chão. Não é que o paciente está no chão. A gente abaixa a maca no nível do chão, porque a maca não é um local próprio para o paciente ficar e ele pode cair da maca e ter uma fratura. Então, a maca é abaixada até encontrar um leito para ele ir. Então, fica esperando rodar o leito para ele poder ser internado.
Presidente, hoje o hospital, ele está atendendo, né, 100% ou tem alguma especialidade que ele atendia e deixou de atender por conta desse desequilíbrio?
A Santa Casa não pode deixar de atender. Ela tem que atender. Ela pode postergar um pouco uma cirurgia que teria que ser feita agora e muitas vezes não tem condição de fazer agora, vai fazer amanhã ou depois, mas ela tem que atender. Por exemplo, na área vermelha, hoje, no PS SUS, eu teria que ter eu tenho contratualizado 6 leitos. Eu estou com 12 pessoas.
Então, de 6 leitos pelo SUS, tem 12 pessoas internadas.
No pronto-socorro.
No pronto-socorro.
Pronto-socorro não é internação, é uma recepção onde você tem. Então, os médicos, no momento, eles estão trabalhando com o dobro da capacidade. Aí, na área verde, hoje, eu tenho a ocupação num lugar de 7 pacientes, que eu deveria estar agora no momento, não significa que eu atendo 7, mas eu teria que ter sempre um fluxo de 7, eu ia liberando e entrando mais. Eu estou com 64 pessoas.
64?
Numa área de 7, eu estou com 64. Esse é o dado que me mandaram agora às 7 horas da manhã. Então, aí o que acontece? Eu preciso de leitos para internar essas pessoas. Eu não tenho leitos, elas permanecem ali no pronto-socorro, entendeu? Até o momento que vai liberando os leitos para elas irem subindo. Então, aí a gente faz a contrarreferência. Mas falta leito no estado de Mato Grosso do Sul. E, às vezes, as pessoas também não têm condições, naquele momento, de voltar para o seu domicílio no hospital. Agora, o que acontece de mais grave? É que a Santa Casa, ela é um hospital de média e alta complexidade. O que significa um hospital de média e alta complexidade? Ele é um hospital terciário. Então, ele é para as coisas mais graves. E muitas vezes nós estamos recebendo pacientes que são clínicos e eles não deveriam estar na Santa Casa, porque eles estão ocupando a vaga onde não...
Não precisariam desse tipo de atendimento.
E ainda temos a questão que saiu em rede nacional de um paciente que ficou lá, que criou até amizade com esse enfermeiro, ele era um morador, que ele ficou quase um ano lá na Santa Casa internado porque não tinha para onde ir. Então, aí, esse paciente... Ah, mas era um paciente.
Uma pessoa, né?
Não, ele a gente trata porque ele está ali, ele não tem para onde ser, e a gente pede para a assistência social do município retirar, muitas vezes não tem para onde colocar. Mas se um leito tem que ser rodado em 3 dias, 5 dias, dependendo do paciente, ele ficou um ano lá dentro da Santa Casa.
E o custo, né?
E aí o custo fica para a Santa Casa, porque esse custo dele a gente não consegue... o município não consegue absorver, a tabela SUS é muito pequena, e aí ele já é um prejuízo, mas é uma vida. E nós somos um hospital filantrópico. Se nós fazemos filantropia, filantropia é o amor ao próximo. Então, nós não podemos simplesmente falar, eu não quero, não vai ficar aqui. Se eu não tem quem tire, nós permanecemos com esse paciente lá.
Presidente, e nessa audiência que teve, né, de conciliação entre o poder público e a Santa Casa, qual que é a próxima etapa agora? Vai ter uma outra audiência?
Olha, a próxima etapa agora é o juiz que vai determinar, porque ele é o mediador, o que vai acontecer no processo. Porque de uma vez que já está na justiça, todos os procedimentos são judiciais. Como eu venho do judiciário, eu vejo isso com muita tranquilidade. Não é uma briga, é um mediador que deve olhar o processo. Vai ter uma perícia, né? A Santa Casa sempre concordou com a perícia, mas essa perícia tem que ser uma perícia que veja o custo e o valor do mercado para oferecer aquele serviço. Porque a Santa Casa não pode ser vista isoladamente. Não, a Santa Casa tem que fazer com este valor. Não, a Santa Casa tem que fazer com o valor médio do mercado, como todas as outras instituições.
Ou seja, pessoal, qualquer novidade, presidente, microfone aberto para a senhora, para a Santa Casa. Recebi a Alir Terra, presidente da instituição aqui em Campo Grande. E olha, mande um abraço a toda a equipe, porque realmente é um trabalho desafiador, né? Manter as contas equilibradas, a gente tira pela nossa casa, imagina um hospital de grande porte.
Não é um privilégio da Santa Casa esse desequilíbrio financeiro do contrato. Ele é nacional, nós temos uma reunião na CMB, que é de todas as filantrópicas do país, e essa questão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ela é nacional, e aqui em Campo Grande ela também enfrenta essa dificuldade. Nós precisaríamos de uma política diferente para o tratamento desse plano de saúde, que é o maior do mundo, né?
Exatamente.
Que é o SUS.
É o SUS.
Entendeu? Então, a saúde custa e a população está envelhecendo, né? E isso traz muitas dificuldades. Nós, como somos fazemos parte da rede de urgência e emergência, nós temos um diferencial. Nós temos que ter o médico especialista em plantão presencial na porta. Se vem um acidente ou se não vem um acidente, ele tem que estar ali, porque a rede de urgência e emergência funciona assim. E esta porta é uma porta muito cara. Ela é muito cara por isso. É, em todo o país, nós já temos discutido isso, todos os hospitais filantrópicos que faz parte da rede de urgência e emergência são hospitais com o maior desequilíbrio econômico-financeiro.
Bom, presidente, microfone aberto, qualquer novidade, volte aqui conosco no Noticidade. Feliz em vê-la. Alir Terra, presidente da Santa Casa, obrigado pela participação.
Nós que agradecemos e agradecemos à população por oportunizar a gente estar mostrando por dentro da Santa Casa. Nós teremos agora um programa que vai mostrar mais para a população como é que funciona a Santa Casa por dentro e o seu componente financeiro. E temos também o nosso portal da transparência, que nós temos o caixa da Santa Casa, que ele pode ser, é só olhar lá no santacasacg.org.br, transparência, que ele vai ver o caixa mensal da Santa Casa, o desembolso para quem paga, o que vai o dinheiro, é transparente.
Sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, presidente? 7:53.
Rodrigo Nascimento está apresentando Noticidade, primeira edição.
E eu vou pro intervalo comercial, não saia daí, último intervalo, tem sorteio, próximo bloco, eu volto já.
Foi na quadrada, Rodrigão, aperta o play aí, sintonize na Record, vamos todos assistir.
Continue ligado, primeiro lugar, em todo lugar.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. BDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app BDM, é seguro e vamos lá. É BDM na farmácia, BDM no mercado, BDM na escola, com parceiro está fechado. BDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. BDM todo dia.
Chique.
Bota na tua agenda, 26 de setembro.
E se você está construindo, reformando ou quer renovar a pintura da sua casa, passe na Sertão. Você encontra qualidade Suvinil com tudo que precisa para pintar todos os cômodos com mais economia. Pintura garantida Suvinil é na Sertão, então aproveite as ofertas. Tem tinta acrílica standard fosca. Rende muito, cobre muito, 18 litros Suvinil por R$ 399,90. Tinta acrílica econômica fosca, 18 litros Glazul por R$ 129,00. E massa corrida PVA, 25 quilos Suvinil por R$ 99,90. Da tinta branca ao efeito especial, pintou Suvinil, tem na Sertão. Linha completa, diferentes acabamentos com mais de 1000 cores e pigmentação para você passar na sua casa aí, encontra tudo na Sertão e tem mais, tá? Nas compras a partir de R$ 2.500 em produto Suvinil, você ganha uma furadeira Bosch. Suvinil é na Sertão, a cor ideal está aqui.
Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
E eu vou direto conversar com meu amigo Jorge da Senior Force. Jorge, tá um frio aqui em Campo Grande. Tá um frio, mas dá a dica aí, ó, pra esquentar esse momento especial diretamente da Epofarma. Bom dia pra você, Jorge.
Muito bom dia, Rodrigão. Prazer imenso chegar aqui mais uma vez pra gente recomendar esse tratamento que é o conhecido Fonte da Juventude, o Salva Casamento. Hoje, nesse friozinho, dia 14, o que tem de gente que tá pensando nas promessas do final do ano passado ainda, né? Deus me livre. Meu irmão, lembra quando você se comprometeu em se cuidar, em renovar aí esses votos desse casamento que esfriou? Você está nessa insegurança e nós não queremos isso para a sua vida. Recupere agora, recupere já a qualidade de vida, a saúde, a energia, a vitalidade, tudo isso naturalmente com o Senior Force. Ligando 0800-101-5000. Oh, não adianta procurar, não tem farmácia. Não adianta ficar aí no mimimi. Ah, eu quero algo similar, não existe. A matéria-prima é importada. Nós temos segredo de fabricação, a patente é nossa, o Senior Force é exclusivo. É um tratamento que é vasodilatador, ele aumenta o calibre de veias, melhora o fluxo sanguíneo e melhora também o sangue. Sangue limpo correndo nas veias. Bora aproveitar, bonitão? Liga aqui pra gente. Fala que tá acompanhando esse programa, que é líder de audiência. Pra eu falar nessa rádio aqui, somente de produtos sérios, de resultado, de credibilidade. Por isso indico Senior Force da Epofarma. A Epofarma, ela trabalha no Brasil inteiro. Eu falo do Iapoque ao Chuí, desse tratamento, viu? De ponta a ponta. E hoje, nessa região especial, nesse programa de rádio, aqui na cidade, o nosso ouvinte tem condições espetaculares. Ligou, pediu, comprou o Senior Force, você recupera as suas funções eréteis. Disfunção erétil masculina tem tratamento. Senior Force, recebe no conforto do seu lar. Pagando à vista, te dou 50% de desconto. Metade do preço. Você que está ouvindo, quer pagar facilitado? Pagamento quase perto lá do final do ano. Primeiro você começa a tratar, depois você vai começar a pagar. Ó, que beleza. E mando também um smartwatch, um relógio tecnológico de presente. Mas isso para quem fala que está aqui com o Rodrigão, tá? 0800 101 5000.